Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvintes. Eu sou Ana Raquel Macedo.
Olá a todos, eu sou José Carlos Oliveira. A Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, entra na segunda semana com a expectativa de que os chefes de Estado e de governo de mais de 190 países cheguem a um acordo sobre a construção de objetivos do desenvolvimento sustentável para os próximos anos. O segmento oficial do encontro começa na próxima quarta e segue até sexta.
Antes mesmo de uma decisão, parlamentares do mundo todo se reuniram nesse último fim de semana no Rio de Janeiro para propor medidas que facilitem a transição para a economia verde em cada país. A nossa companheira de Salão Verde, Verônica Lima, acompanhou a primeira cúpula dos legisladores lá no Rio de Janeiro e tem os detalhes.
Os legisladores de 85 países reafirmaram seu compromisso com os pilares econômico, social e ambiental do crescimento. Ao encerrar a cúpula mundial de legisladores nesse domingo no Rio de Janeiro, os parlamentares se comprometeram a moldar as leis de suas nações aos objetivos de desenvolvimento sustentável. O senador Rodrigo Hollenberg, um dos líderes da negociação do documento, lista alguns dos pontos acordados pelos legisladores.
Defendemos que haja financiamento para transferência de tecnologia e capacitação para os países em desenvolvimento, para que possam enfrentar os enormes desafios ambientais e também de erradicação da pobreza. Manifestamos o nosso compromisso para lutar pela erradicação da pobreza em todo o mundo. Defendemos também o fortalecimento da governança sobre desenvolvimento sustentável no âmbito das Nações Unidas.
No documento, os parlamentares também se dizem dispostos a trabalhar para incluir o conceito de capital natural às leis, políticas e processos decisórios de seus países. A ideia é levar em conta nos balanços de governos e empresas os gastos com recursos naturais, como água e solo. A deputada Perpétua Almeida, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, comentou a relevância do texto aprovado pela cúpula.
É importante a gente reconhecer aqui a presença de um grupo muito grande. Quase 100 países estão aqui representados, inclusive alguns presidentes de congressos nacionais. É importante aqui porque o coro é um coro de parlamentares, de legisladores, que nos seus países vão, inclusive, votar decisões tomadas na Rio+20. Mais importante ainda é que aqui se assina e há-se um compromisso de um documento onde se garante economia verde, sustentabilidade com inclusão social, respeito ao meio ambiente, mas respeito também às decisões e à soberania de cada país.
Os parlamentares decidiram também voltar a reunir-se a cada 2 anos para trocar experiências e acompanhar o cumprimento pelos governos dos compromissos da Rio+20. O texto, elaborado durante a cúpula mundial de legisladores entre os dias 15 e 17 de junho, foi entregue ao secretário-executivo da Rio+20, Shazu Kang. Para ele, o papel dos parlamentares vai além da legislação e do monitoramento dos governos. Eles fazem a ponte com as comunidades locais e, por isso, seus conhecimentos vão orientar a elaboração do documento final da Conferência da ONU. Da Rio+20, Verônica Lima para o Salão Verde.
A Rio+20 representa uma oportunidade importante para a consolidação de acordos políticos e ações individuais ou coletivas que conciliem crescimento econômico e proteção ambiental. Tudo isso em um momento em que o mundo enfrenta crise econômica e aumento das desigualdades entre ricos e pobres, além da perda de biodiversidade e dos ecossistemas naturais. Foi em torno dessas políticas e ações que cerca de 50 mil pessoas se concentraram na primeira semana da Conferência Ambiental da ONU. Só que cada um à sua maneira, Ana.
Pois é, Zeca. Tanto a negociação para o documento oficial da Rio+20 quanto as discussões na Cúpula dos Povos giram em torno de 10 temas-chave ligados à sustentabilidade. Entre eles, energia e transportes sustentáveis, acesso à água potável, proteção dos oceanos e segurança alimentar. No entanto, há pontos de vista e ideologias diferentes orientando esses dois eventos. O diretor Luiz Arref, da Via Campesina, explicou em entrevista à Rádio Cúpula dos Povos porque não existe chance de conciliação entre esses dois eventos.
A Rio 92 tinha um caráter de disputa entre vários países que tinham acabado de sair do campo socialista e os países capitalistas. Ela não saiu com grandes acordos, mas ela criou 3 convenções. O que nós vimos nos últimos anos é que essas convenções foram capturadas pelas grandes corporações. Elas não discutem mais a solução dos problemas ambientais do planeta. Elas discutem como o capitalismo pode se apropriar do meio ambiente, da natureza, dos territórios. Então, a Rio Mais 20, ela é um consenso. Há disputas, mas dentro do capital. Não há interesse dos povos lá dentro. Então, por isso, a cúpula dos povos, ela não tem diálogo com a Rio Mais 20. Ela é um espaço autônomo dos povos, de todo mundo.
E a separação entre os dois eventos também é física. As reuniões oficiais da Rio Mais 20 acontecem no Rio Centro, na zona oeste da capital fluminense, enquanto que a Cúpula dos Povos armou uma grande tenda no Aterro do Flamengo, na zona sul.
E por falar nas diferentes contribuições para um novo modelo de desenvolvimento no planeta, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados lançou na última semana no Rio uma publicação com recomendações para Rio Mais 20. O trabalho é resultado de eventos realizados nas 5 regiões do país, quando foram coletadas sugestões da sociedade para a conferência. Confira os detalhes com a Verônica.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara e a Frente Parlamentar Ambientalista lançaram na sexta-feira, na Rio Mais 20, um relatório sobre biodiversidade, recursos hídricos, urbanização, energia, segurança alimentar e economia verde. O documento traz as conclusões e recomendações do ciclo de palestras e debates para Rio Mais 20, realizados entre dezembro de 2011 e janeiro de 2012 em 6 capitais das 5 regiões do país. Segundo o presidente da comissão e coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, o documento foi entregue ao Ministério das Relações Exteriores em tempo hábil para que pudesse contribuir para a formulação da atuação brasileira na Rio Mais 20. Sarney Filho fala de alguns temas abordados nos debates que deram origem ao relatório.
Fizemos sobre energia em Recife, onde ficou reforçado e patente a necessidade de nós reforçarmos as energias renováveis, darmos um marco legal para a integração entre energia solar e fotovoltaica. Também fizemos sobre água, recursos hídricos em Cuiabá, onde nós discutimos também a necessidade da preservação dos pequenos córregos, porque não existe rio grande se não existir rio pequeno. São os rios pequenos que contribuem para a formação dos grandes rios.
Para o diretor da ONG SOS Mata Atlântica, Mário Mantovani, a contribuição do documento está na mobilização da sociedade e dos parlamentares em torno dos temas da Rio Mais 20.
A gente conseguiu, no momento certo, estar trazendo isso para a sociedade, criando essa cultura de participação, de entendimento do que é Rio Mais 20, porque a sociedade estava completamente desconectada disso. E como estava desconectada, nós percebemos também nos parlamentares que isso não era na sua prioridade. Então, trazer isso para os parlamentares.
Durante a cerimônia, Sarney Filho criticou as recentes mudanças no Código Florestal. Para ele, foi a legislação vigente até a aprovação do novo texto que permitiu ao Brasil aumentar sua produção com redução do desmatamento. Sarney Filho teme que novos retrocessos sejam aprovados pelo Congresso se o debate sobre a medida provisória do Código Florestal ficar para depois da Rio Mais 20. Da Rio Mais 20, Verônica Lima para o Salão Verde.
E apesar de os diplomatas das mais de 190 nações participantes da Rio Mais 20 estarem negociando um acordo desde o ano passado, a última rodada de debates do Comitê Preparatório para a Conferência acabou se estendendo mais do que o inicialmente previsto, com acordo em apenas 38% do documento final que será levado aos chefes de Estado e governo a partir de quarta-feira. Os negociadores não conseguiram encerrar os trabalhos no último dia 15. A expectativa agora é de que o documento seja concluído ainda hoje, já que o prazo final se esgota amanhã. O próprio secretariado da Rio Mais 20 admite que as negociações estão travadas em pontos cruciais, como os meios de financiamento de uma transição para a economia verde e o respeito ao chamado princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, pelo qual países ricos e pobres teriam responsabilidades distintas na implementação do desenvolvimento sustentável. Presente a alguns dos debates da Rio Mais 20 na primeira semana da conferência, o presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, defendeu o respeito às diferenças entre as nações.
Nós temos que ter tratamentos diferenciados, nós temos impactos das medidas que devem ser de forma diferenciada em cada um dos países. Nós não podemos exigir dos países em desenvolvimento uma responsabilidade maior do que aquela que eles efetivamente podem cumprir neste momento. Agora, os países desenvolvidos, aqueles que têm já uma matriz produtiva maior, devem contribuir de forma mais decisiva para a proteção do meio ambiente.
Por enquanto, um dos avanços nas discussões sobre o documento final da Rio Mais 20 está na conceituação da chamada economia verde. Desde a última semana, o Brasil assumiu a liderança das negociações. A falta de acordo para a construção do documento final da Rio Mais 20 foi bastante criticada pela sociedade civil e parlamentares no último fim de semana. A Verônica tem os detalhes.
Soluções não bastam. É preciso criar para os tomadores de decisão o real sentido de urgência para que as soluções para a manutenção da vida no planeta sejam de fato implementadas. Esse é o apelo dos participantes da Conferência Rio Clima, uma iniciativa da Subcomissão para Rio Mais 20 da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, em parceria com a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. No encerramento da conferência, na manhã deste domingo, aqui no Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a sociedade civil está fazendo o seu papel na Rio Mais 20, o papel de levar esse clamor aos tomadores de decisão. Mas, segundo ela, o andamento das negociações oficiais não parece levar em conta a urgência dos problemas do planeta. Marina Silva criticou, por exemplo, a ideia de adiar o estabelecimento de metas e de fontes de financiamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2015. Neste momento, essa é a posição anunciada pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Mas para Marina Silva, não temos esse tempo a perder.
Não há tempo para protelar. Já fazem 20 anos que nos reunimos aqui sabendo claramente que os problemas eram as associados ao clima, à perda de biodiversidade, da desertificação. E saímos daqui com três grandes convenções, a Carta da Terra em andamento para ser feita e a Agenda 21. E sem uma avaliação honesta do que foi feito e do que não foi feito, estão pedindo um tempo para detalhar um objetivo vago que não dialoga com a urgência e a emergência de um planeta que já está na UTI, com 50% da sua capacidade de regeneração já comprometida.
Mesmo descrentes da real capacidade da Rio Mais 20 de gerar mudanças efetivas nos rumos do planeta, os participantes da Rio Clima fizeram sua parte apresentando propostas para o desenvolvimento sustentável. Entre elas, a mudança na forma de calcular o PIB, incluindo nesse indicador das riquezas de um país aspectos sociais e ambientais. O documento final da Rio Clima demanda também o aumento dos investimentos mundiais em energia limpa e reflorestamento, além do pagamento por serviços ambientais. Segundo o deputado Alfredo Sirkis, que é presidente da Subcomissão para Rio Mais 20, é preciso também mexer no modelo tributário.
E a gente é explícito nesse sentido no documento, é preciso acabar com o subsídio para os combustíveis fósseis, parar de subsidiar a gasolina e, no caso do óleo diesel, fazer inclusive um processo de compensação social, usar o dinheiro do subsídio para o pagamento direto, tipo Bolsa Família, para as pessoas mais pobres que eventualmente podem ser afetadas pelas consequências indiretas do aumento dos combustíveis.
O secretário de Meio Ambiente de Pernambuco, Sérgio Xavier, apresentou o compromisso do governo de seu estado de, dentro do possível, aplicar localmente as recomendações da Rio Clima. Da Rio Mais 20, Verônica Lima para o Salão Verde.
Greenpeace, governo do Rio de Janeiro e empresas de tecnologia lançaram no Rio a pedra digital para a construção de um polo verde de tecnologia na cidade. O editor do site O Eco, Eduardo Pegurier, explica pra gente o impacto do projeto.
Momento O Eco.
O Rio de Janeiro é um estado marcado por uma economia marrom, dependente da exploração de petróleo e de grandes projetos petroquímicos. Se com uma mão o governo do estado tem incentivado a indústria pesada, também criou uma subsecretaria da Economia Verde. E desafiada pela ONG Greenpeace, este novo órgão iniciou no último dia 14 um movimento para criar um polo de tecnologia de informação que será suprido por energia de fontes renováveis. Ao usar a internet, esquecemos da formidável estrutura de computadores que armazenam nossos dados enquanto eles trafegam na rede. Segundo Sérgio Leitão, diretor do Greenpeace, esses centros de dados hoje já consomem 7% de toda a eletricidade usada no Brasil. Ele continuou lembrando que o Brasil não é só o país do pré-sal, mas do pré-sol e do pré-vento. As tecnologias solar e eólica deixaram de ser opções exóticas. Elas hoje são baratas o suficiente para serem incorporadas ao dia a dia das empresas. A Google é o expoente desse movimento, mas por enquanto apenas nas suas instalações americanas e europeias. Segundo Félix Jiménez, que representou a empresa no evento, no exterior a Google, hoje, já consegue suprir metade da sua energia através de fontes alternativas. O preço já é similar ao da tradicional. Uma razão é que a energia renovável é produzida próxima ao consumidor. Ela compensa custos tecnológicos mais caros com a redução dos custos de transmissão. Entretanto, Félix reclamou muito da infraestrutura brasileira. Segundo ele, o Brasil já é o quinto mercado mundial da Google, mas é difícil instalar grandes data centers no país devido à precariedade da nossa estrutura de redes de internet. O representante da Embratel no evento, André Alcântara, prometeu acabar com os gargalos de infraestrutura e a subsecretária de Economia Verde, por sua vez, prometeu criar os incentivos para atrair as empresas para o novo polo verde de TI. Foi um encontro de grandes ideias e projetar as possibilidades que o Brasil tem no campo da energia renovável. Mas ficou claro também que, por enquanto, são apenas ideias. Tomara que elas saiam do discurso e do papel. Eduardo Pegurier, editor de O Eco, para o Salão Verde.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Especialistas apontam a criação de tributos como possível fonte de recursos para o financiamento da economia verde. Empresários brasileiros resistem à taxação e propõem medidas compensatórias para quem polui menos. Confira em reportagem especial no próximo bloco. A gente volta já já.
Salão Verde.